Boa noite a todos. Declaro, nos termos do regimento desta Casa de Lei, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria, neste momento, que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei Municipal número 783 de 2017, em 13 de novembro de 2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar teste seletivo para a contratação de servidores temporários e da outras providências. Cargos: merendeira, 2 vagas, motorista, 4 vagas, vigia, 2 vagas, zeladora, 2 vagas, professor 1, 7 vagas, professor 2, 18 vagas, recepcionista, 2 vagas, agente comunitário de saúde, 1 vaga. Terezinha Guedes Carrara, prefeita municipal.
Encaminho o projeto de lei número 783 de 2017 para as comissões pertinentes para emissão de parecer no prazo regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 6/11/2017. Aos 6 dias do mês de novembro de 2017, às 19h45, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Edivan Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou que todos ficassem em pé e fizessem a oração do Pai Nosso. Continuando, pediu que fosse realizada a leitura das atas das sessões anteriores, aprovadas sem ressalvas. A seguir, o senhor presidente cedeu a fala ao vereador que desejasse fazer o uso da tribuna, que assim o fizesse por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão externou que semana passada, pela primeira vez, foi muito cobrado pelos cidadãos em relação à saúde, na questão de exames, medicações e transporte com a ambulância. A seu ver, esse é um setor que não deveria ter uma contenção de gastos nessas proporções. Convidou os vereadores a fazerem uma visita na Ponte da Ranchão, que ficou digna de passar um caminhão de 9 eixos. Ponte, em parte, construída com doação de madeira do ex-prefeito Doro. E espera que o Marquinho, junto com a Terezinha, consigam mudar o rumo do município e vão precisar de muito apoio desta Casa de Leis. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Roberto Rodrigues da Silva afirmou sua preocupação com os bueiros da cidade, que estão todos entupidos e com a chegada das chuvas, com certeza trarão problemas. E as placas da cidade, onde 70% estão estragadas ou caídas. E conversando com o Eduardo, este disse que não tem ordem para realizar esses serviços. Achou que a gestora, em seu comentário, em sessão passada, onde disse que assumiu uma cidade destruída e abandonada, não condiz com a verdade, e ela pecou nesta fala. Teceu comentários sobre seu projeto de lei legislativo de mudança de data de aniversário do município, que após muito debate entre vereadores e gestora, haviam chegado num acordo, mas acabou sendo vetado. Pediu apoio dos vereadores, pois a diretoria da igreja ficou contente na desmembração das datas de aniversário e padroeira, onde agora podem planejar as festividades sem preocupações. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Luiz Carlos Pelissari falou sobre as explicações dadas pela gestora na sessão passada, onde ela deixou claro que passam por um momento difícil e precisam do apoio dos vereadores e população, pois foi necessário cortar gastos de todas as secretarias. Contudo, acredita que, em relação à Secretaria da Saúde, isso deve ser revisto, pois acompanha de perto a dificuldade que muitas famílias vêm passando com exames e consultas. Defende a ideia que deve ser gratuito para todos, sem distinção. Em relação à Ponte da Ranchão, onde seu irmão estava trabalhando por colíder, este pediu que as madeiras que tinham para acabar na reforma da ponte eram curtas e que necessitavam de outras maiores. Então entraram em contato com o Doro, que cedeu a madeira, e a ponte ficou muito bem feita. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador José Maurício Carrara relatou que, com a chegada das chuvas, acaba por danificar algumas partes das estradas e começam as cobranças. No seu caso, sobre a linha da cooperativa de caminhão de leite, onde estão tendo dificuldade em passar. Afirmou que esteve conversando com a gestora e entende que o momento é difícil, mas se conservar a central já ajuda, como o caso da ponte perto da casa do senhor Jamil, que já foi restaurada. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes referiu sobre a reunião que tratou da vinda de uma universidade para Nova Santa Helena e está torcendo que tudo dê certo, onde beneficiará não somente os universitários, como tornar o município um ponto de referência na região. Falou sobre a ponte do Mineirão, onde, com as chuvas, o aterro feito foi levado pela água e vai necessitar de reparos. Disse que a ponte do Rio Areia ficou de ótima qualidade. Abordou uma situação do DAE, onde explicou que o filtro usado para purificação da água está com 18 anos de uso e nunca foi trocado. Afirmou que o departamento está arrecadando mensalmente, em média, R$30 mil, onde custeia quase na sua totalidade o departamento. E defende que deveriam comprar esse filtro, que está no valor de R$104 mil, e que sua reposição é indispensável. Falou sobre o campeonato realizado na cidade e, mesmo com a crise, não foi cancelado, e parabenizou a gestora e o professor Sebastião por sua dedicação. Teceu comentário sobre sua indicação e defendeu a ideia dos vereadores João, onde na saúde não deve existir contenção rigorosa de gastos, porque saúde é prioridade. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Cleiton José Zanata parabenizou os servidores públicos pelo seu dia e teceu comentários sobre indicação e projeto de lei legislativo de sua autoria, pedindo apoio dos vereadores. Congratulou a Secretaria da Assistência Social e seus servidores, onde o CRAS vem fazendo um trabalho que dá orgulho de ver, com projetos com a terceira idade, e para jovens, com o projeto de convivência e fortalecimento, onde tiram crianças e adolescentes das ruas. E esses projetos merecem o apoio de todos. Em relação ao campeonato de futsal que aconteceu no município, onde Peixoto levou o primeiro lugar, só tenho que parabenizar a todos os envolvidos, principalmente os comerciantes, que fizeram doações para fazerem sorteios durante a partida entre os que estavam presentes. abordou o tema da Universidade Brasil, onde disse que deixou de ser um sonho e hoje é uma realidade, onde o município de Nova Santa Helena será polo e, com a ajuda de deputados estaduais e federais, com o afinco da gestora e apoio da Câmara, vai acontecer. Contradizendo algumas pessoas que, em época de campanha, riam, vaiavam e faziam um pouco caso, até mesmo professores, quando ele dizia que a cidade iria ter uma faculdade. Afirmou que esse foi apenas um sonho concretizado e com certeza haverá outros. Em relação à fala do vereador Valdir sobre o filtro de água que precisa ser trocado, disse que água é vida e saúde e saúde. E amanhã mesmo estará fazendo uma indicação para a aquisição deste filtro. Exprimiu que o Brasil passa por crise e que apenas o estado de Mato Grosso, a União, deixou de repassar 544 milhões de reais. E desta forma, o estado e todos os municípios sofrem com a falta de recursos para realizarem um bom trabalho. Sendo assim, todos devem ter um pouco de entendimento e paciência. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Raul Batistello relatou que sofreu um acidente de carro e foi por livramento de Deus que não se machucou. Agradeceu por sua proteção. Comentou sobre a vinda da Universidade Brasil à Nova Santa Helena, que será polo de municípios vizinhos, com 500 vagas. E é um marco importante e motivo de orgulho, e quem ganha é a população. Diz que dia 14 será realizado novamente o leilão dos veículos e da horta comunitária que não foram vendidos, e nesta fase com valores reduzidos. Sobre o DAE, afirmou que foi através de um trabalho em conjunto do Executivo e do deputado Rogério Silva, foi possível trazer o tratamento de água para Nova Santa Helena, que deve ser cuidada com carinho pela sua importância. Expôs que é necessário manter a prática de esportes no município, realizando esses campeonatos. Reafirmou que, neste momento, o governo federal está preocupado em se defenderem de tantas acusações de corrupção que se vê na mídia. Gastam com advogados, onde resultou nesta crise, com a falta de repasse para os estados e municípios, que sofrem as consequências. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Jorge da Cunha afirmou que, em sessão passada, a gestora prestou explicações do que vem ocorrendo no município e deixou claro a situação de dificuldade, onde, mesmo querendo prestar os serviços, eles estão atados e, infelizmente, não podem atender todos. A ordem é que cada secretaria baixe seus gastos e, no caso da Secretaria da Saúde e Atendimentos, sempre apoiou na manutenção dos trabalhos, pois já necessitou muito dos serviços prestados neste setor. E tem certeza que o secretário Kim faz tudo o que está a seu alcance no momento. Parabenizou a gestora, que conseguiu trazer uma universidade para o município através de parcerias com deputados estaduais e federais. E este é o primeiro passo de muitos que serão dados. Afirmou que sempre foi fã do esporte e defende essa prática e acredita que os praticantes deveriam fazer um manifesto nas ruas para cobrar mais investimentos nesta área. Sobre o funcionalismo público, afirmou que a gestora cobrou responsabilidade dos servidores neste momento de crise. Relatou que, desde o início da gestão, vem acompanhando a situação da escola estadual, onde os alunos correm até risco de vida pela condição precária do local. E afirmou que já foi protocolado em Cuiabá com o secretário da Educação, Leonardo, e junto ao deputado Dilmar Dal Bosco, que se comprometeram em ajudar para que a reforma aconteça. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Edvan de Jesus da Silva comentou sobre a vinda da universidade para o município, que vai ajudar e facilitar muitos estudantes que desejam se formar, mas não têm condições de se deslocarem para outro município. Defende que o transporte dos que cursam em Sinop ou Colíder seja mantido e que recebam o apoio necessário. Em questão da limpeza dos bueiros e entulhos, afirmou que essa questão é de prioridade, não apenas por manter a estética de uma cidade limpa, sendo que evitam a proliferação dos mosquitos da dengue e outras doenças. Prova disso foi que as taxas de pessoas infectadas diminuiu consideravelmente no início do ano, pois fizeram essa limpeza. Explicou sobre o requerimento que será votado para isenção do IPTU para aposentados e pensionistas que recebem até 2 salários mínimos e possuem apenas uma casa, que sejam isentos do IPTU e dívidas anteriores vinculadas às casas, pois muitos foram ao CRAS para fazerem a declaração de isenção, mas ao levarem na prefeitura havia débitos passados. Vê que essas pessoas já têm um gasto fixo com medicações que não conseguem receber pela farmácia básica. E essa isenção seja fixada em lei pelo Poder Executivo. Finalizou com outros comentários. Dando sequência, o senhor presidente passou para a ordem do dia, solicitando que fosse realizada a leitura do projeto de lei legislativo número 6 de 2017, vetado na íntegra pelo Poder Executivo, onde o soberano plenário aprovou o projeto, rejeitando o veto por unanimidade. Projeto de lei número 781 de 2017, LOA 2018, aprovado por unanimidade. Indicações de números 46, 47, 49 e 50 de 2017, aprovadas por unanimidade. E requerimento número 8 de 2017, aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a ser tratar, na ordem do dia, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 21 horas e 50 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, Sala das Sessões, em 6 de novembro de 2017.
Coloco a ata em discussão e votação, onde o vereador que for ao contrário, a aprovação que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer o uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador Maurício?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, em nome do presidente, essa bancada de vereadores. Cumprimento também a Márcia, em nome da Márcia aí, todos os jovens que aqui estão, a Carmencita, o Bruno e também o menino que trabalha na Editar. Seja bem-vindo. Que aqui está bonito, mas nem enfeitado, tapete vermelho. Achei ótimo, não é boa ideia. O que eu tenho que dizer, presidente? Eu estava lá no Claudino, Eduardo estava lá, o secretário, e o seu Anjo Picar estava lá, né? Eu achei ele assim, um parceiro para o nosso município, no qual ele ajudou lá embaixo, no aterramento do bueiro, né? E dedicou lá embaixo também, tem uma ponte ruim, lá nas Três Pontes, no que ele falou. Se precisar da ajuda dele, maquinário, ele é companheiro, seu Anjo. Gostei muito da atitude dele. E assim, onde a gente passou aí, onde o secretário colocou as pranchas nas pontes, ficou bom. Buraco tem bastante, mas na estrada, agora está chovendo, buraco de chuva. Mas ficou bom as pontes, e a gente vê que tem um filho, sempre olhando onde que passa os ônibus com as crianças, e o caminhão de leite, né? A parte mais que precisa assim, acudir o povo. Ah, que nem a estrada que dá até lá no seu anjo, no Marquinhos, ela é um costelão, né? Me mantendo aí, que não dê problema, para que o outro saia da parte mais pequena que chega até aqui, já tá bom. Acho que a gente faz uma boa demonstração e vida de saúde, sempre a gente olhando. Que eu tenho que dizer para vocês, olha só, até a próxima, se Deus quiser.
Vereador Valdir. Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esse dia. Em nome do presidente, todos os companheiros, agradecer meu amigo Cícero, que está presente hoje aqui, o Burg. Todos os meninos do terceiro ano, em seu nome, todas as senhoras que se encontram. E começar falando aqui também sobre, até a semana passada, o vereador Robertinho questionou a respeito dos banheiros, Robertinho. Até nas três sessões passadas, já comentei aqui, né, a gente está cobrando de novo, porque tem chuva agora, e realmente esses banheiros podem acontecer que vem entupir e ficar pior para poder essa manutenção. E falar também sobre, né, o entulho também da rua também, da época de final de ano, Natal agora, e nós começar o poder público para dar uma limpeza nas ruas, né? Que está chegando no final de ano, então tem muita cobrança, o pessoal está cobrando bastante, que está bastante sujo e pouco entulho nas ruas. E falar também da indicação do Creito, né, Creito? Em relação ao filtro, eu trabalho no departamento de águas, eu sei a situação que se encontra hoje lá, mas para isso acontecer, a gente tem que ter a outra estação funcionando, porque tem que ficar uma semana paralisado e talvez o município não. A população também não pode ficar uns 5, 6 dias sem água. Mas é prioridade sim e muita. A gente, nesse próximo ano, a gente tem que já comprar esse filtro, porque é de extrema necessidade para a população. E a gente sabe que está passando um momento difícil, mas a gente pode até parcelar esse filtro lá e comprar parcelado que vai se manter e pagar. E falar também a respeito, amanhã também vai ser o leilão, né? O leilão do nosso município. A gente espera que ocorra tudo bem. E volto aqui a frisar também a respeito da horta comunitária. Tomei uma decisão de vender, sim. A gente sabe da necessidade, nós estamos vendo hoje a nossa necessidade atual hoje, que precisamos vender, mas talvez no futuro a gente pode vir fazer falta, porque a gente sabe da nossa expansão da agricultura hoje, que está em município Nova Santa Helena. Talvez esse local seria um local para uma escola agrícola do nosso município futuramente. E outro experimento, alguma coisa na área da agricultura, e apoio a família familiar. O produtor familiar, a gente vê a nossa necessidade hoje que tem, nosso pouco apoio que nós dá para a agricultura familiar. E essa horta em cima ali, a gente vê que poderia sentar talvez umas 7, 8 famílias em cima lá. Cria um período localizado, uma expansão que dá para se dividir. Se criar esse período localizado, dá para a gente dividir. E é 7, 8 famílias a mais que sobreviviam no nosso município, que faria renda para o município, para sobreviver.
Mas é assim mesmo, mas por mais a gente peça que ocorra bem, usa bem o dinheiro, né? Que vai ser, eu acredito que vai ser bem usado, porque o Marquinhos está à frente, não é só o Marquinhos, mas a administração, né? Todos os vereadores cobrando, vai ser bem usado esse dinheiro. Então eu sei que tudo ocorra bem. E do mais agradecer para eles todos.
Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em seu nome, cumprimento aos nobres vereadores. Cumprimentar meu amigo Silvio, o Bug. Cumprimentar todas as senhoritas, senhoras, o Joe. E ouvindo a fala do Valdir a respeito da horta comunitária, eu vejo que tem como a gente entrar num debate. Por que não nós não delegar uma quantia desse dinheiro da horta comunitária, dar 50% de entrada num filtro novo também, vereador Cleiton? Nós temos que pensar no município, né? Eu acho que é dado o presidente analisar isso aí, e uma parte desse recurso a gente se preparar para o pior. A gente tem que pensar no amanhã. Porque se acontecer o que o Valdir, a gente comenta, a cidade vai ficar sem água, isso aí não pode, isso aí vai ser um problema sério. Só que do outro lado, Valdir, você fala da questão da horta. Você vê um cara que cuidava da horta, andava todo dia 20 quilômetros para vir na sede do município e ficar sentado sem fazer nada, e você vai lá na horta comunitária fazer uma visita, tudo abandonado, é onde que dá uma indignação muito grande. Todos vocês, eu testemunho, quando o peixinho estava lá na horta comunitária, era limpinho, dava gosto de ir lá. Tiraram o peixinho por causa de rixa política, os cambau, está lá abandonado. Quero que alguém me desmente que eu estou falando mentira aqui. É onde que revolta a gente. Cadê os peixes que estavam lá? O que produziu lá? Alguém viu alguma coisa? Então nós temos que vender sim e pensar no município. Pensar no micro-ônibus novo para levar nossos doentes para Cuiabá. Pensar coisa séria. O povo de Santa Helena é tão leigo. Eu comentei a respeito com o cidadão essa semana passada, a respeito desse filtro lá. O cara falou, não, velho, isso aí eles querem roubar. Até que eu expliquei para o cara como funciona. Mas custa mais de 100 mil reais, mesmo filtro que filtra a nossa água do dia a dia. Então, o vereador tem que analisar as coisas, tem que ver o que é melhor no momento do município. Semana passada eu comentei com o professor Marco, um cara inteligente, um professor, sobre a questão do código tributário que a gente está aí para votar esse final de ano. Ele me questionou, falou, João, mas como que vocês vão dar aumento? Esse dia eu precisei do ônibus para levar os meus alunos em Sinop. E o ônibus estava quebrado. Fui atrás do ônibus do CREA, estava quebrado, do outro estava quebrado. Liguei para a secretária, liguei para fulano, ciclano, não teve condições de roubar o ônibus. Para mim, honrar o meu compromisso com os alunos, eu autorizei a Zé de fazer o serviço que custava R$ 80,00 por minha conta. E como que vocês vão fazer uma coisa dessa? Falei, Marco, mas nós estamos aí 16 anos com esse código tributário, que é para ser votado. E aí ele, no fim, ele mais ou menos me entendeu. Então, você vir aqui representar aquela quantia de voto que você teve, você tem que honrar o seu voto. Você não pode, talvez, votar alguma coisa por picuinha. Gostei da postura do vereador Edivan hoje. Falei uma verdade que eu acho que todos os vereadores mereciam ouvir. Eu gostaria que todas as reuniões que o presidente marcasse, todos os vereadores permanecessem até o último minuto da reunião. Porque nós somos pagos para resolver, para fazer lei, para votar lei. E muitas vezes o vereador sai antes do término da reunião, nem sabe o que aconteceu direito na reunião. Não que eu estou falando de alguém aqui. e faz um comentário lá na frente que não é nada do que a gente terminou com a reunião. Então eu gostaria, presidente, do dia que marcasse uma extraordinária, que os vereadores se dedicassem aquela hora, aquelas duas horas, para discutir e falar numa reunião. Não é só ouvir, né, e concordar. Você tem que se impor, você tem que debater o que é certo para o município. Nós estamos diante de uma polêmica muito séria dentro do nosso município, que é esse código tributário. Eu reconheço a sua decisão, presidente. Você foi claro, honesto e fez a sua colocação. Mas para qualquer um de nós não é fácil votar esse código tributário. Pela situação que o município vem passando, o estado, o país vem passando, é complicado você falar em aumento. Mas a gente tem que ser óleo e pelo menos discutir o projeto e tentar o melhor para o município. É isso que eu desejo, para que todos os vereadores analisem certinho o que a gente vai fazer. Realmente, houve erros aí no começo do mandato, mas a gente tem que analisar também que as pessoas estavam chegando agora, mas nem por isso a gente também tem que crucificar e tem que levar o trem a ferro frio. Vamos analisar o que é melhor para o município, nós temos que pensar nesse momento no município. E o município precisa demais dessa câmara do vereador. Fiquei triste quando o vice-prefeito colocou hoje que a educação já gastou 260 mil reais a mais do que o ano passado. Eu fico preocupado com isso aí. Mas nós temos que ser o representante do povo e ver o que é melhor. Obrigado, presidente.
Vereador Cleito.
Sim, presidente.
Em primeiro lugar, quero agradecer a todos por estar aqui presente hoje. Em nome do presidente, cumprimento a todos os vereadores que estão aqui presentes. Cumprimento a cada um de vocês, saindo de suas casas, seus lares, para vir até aqui hoje. Quero parabenizar a presença do terceiro ano, que estão aí presentes hoje também. Seja sempre bem-vindo. E só queria dar mais uma concluída, presidente, sobre o projeto meu para passar dentro dessa casa de lei, isenção de imposto daquelas pessoas que têm doenças crônicas. Então eu conto com o apoio e a colaboração de cada vereador que aprova essa lei. É um projeto que vai estar beneficiando umas 40 a 50 pessoas, um projeto muito bom para o nosso povo, para a nossa população. E também, né, temos uma indicação hoje, eu e do vereador Valdir, para que a prefeita compre logo esse filtro para o nosso município. É igual eu falei, a saúde, o filtro, a água, faz, tudo faz parte. E tendo uma água de qualidade, vai ter uma saúde de qualidade e podemos sim economizar na saúde. E sobre o código de tributário do nosso município, é uma faca de dois gumes, que nós, vereadores, nós temos uma responsabilidade muito grande para nós aprovar isso, porque faz 16 anos que está esse código de tributo e nunca foi passado dentro dessa casa de lei, já por isso. Porque o que vai acontecer aqui? Os vereadores vão ser criticados, vão levar paulada, vão estar na boca de quase 80% da população de Nova Santa Helena. Nós vamos ser criticados. Só que a gente foi eleito, presidente, para fazer o melhor para o município. E o melhor para o município, no meu entender, é ter uma saúde digna, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma estrada onde que a população pode chegar, pode andar, pode sair, onde que nós temos na nossa cidade tudo de qualidade. E para isso, nós temos que aprovar esse código tributário do nosso município. Porque se nós não aprovarmos, nós não podemos cobrar, diretor João. Eu tenho certeza que a dificuldade do Estado, a dificuldade do Brasil hoje é muito. O que está acontecendo no Brasil é um absurdo. O combustível de janeiro até hoje, que teve aumento hoje, subiu 30%. O gás natural de R$ 90,00 hoje, a menos de 60 dias, já está R$ 120, R$ 115,00 em algum lugar. Aí eu pergunto, cadê os brasileiros de camisa verde e amarela? Cadê os jovens de cara pintada? Cadê? Sumiram tudo. Por quê? Será que era só para tirar a Dilma? Nós temos que se unir. E se precisar ir nas ruas, fazer manifesto de novo. Porque nós estamos calados. O povo brasileiro hoje está calado, presidente. Os aumentos absurdos que vem acontecendo e está todo mundo quieto. O que será que está acontecendo com a nação brasileira? Hoje, nenhum caminhão de petróleo foi carregado. Fizeram greve hoje em todos os lugares do Brasil. Nenhum caminhão nas refinarias. Quer dizer o quê? Se dá certo, tiver apoio da população, pode ter certeza que daqui 4, 5 dias vai estar faltando petróleo no nosso país. Porque não vai chegar até na cidade. Aí é a hora de nós se unir e bater em cima para que abaixe de novo o preço do petróleo, o preço do gás. Mas para isso, nós temos que ter união. Nós temos que incentivar, ajudar, porque o que vem acontecendo não está difícil, está fácil de resolver, mas não é fácil, não. Então, eu queria falar para vocês, venha, participe nas reuniões, vamos ver o que nós podemos fazer, o que nós podemos melhorar para o município. Desde já, presidente, meu muito obrigado. E peço a cada um de vocês, participe e venha nessa reunião.
Vereador Luiz.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esse dia nessa Casa de Leis. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os vereadores e os funcionários dessa Casa de Leis. Senhoras e senhores, é muito bom a presença de vocês aqui e venham sempre. Muito importante a presença de vocês. Eu estava aqui ouvindo os vereadores falar e prestei atenção no que o Valdir disse sobre a indicação deles que vai passar hoje do fruto. E ele falou que tem que ter a outra ETA pronta para poder trocar esse fruto. É preocupante, vereador. E se esse fruto que está aí pifar sem essa ETA está pronta? Aí não fica só 7 dias, para chegar esse fruto vai ficar muito mais tempo e a população do Bernardo é suja. Essa é uma indicação e tem que ser visto que foi feito o mais rápido possível, dar um jeito de trocar esse fruto e deixar ele de reserva. Até que faça alguma outra situação aí que possa resolver esse problema desse filtro. Porque é uma questão de saúde. Como é que a população vai beber uma água suja? Não tem condições. Pode dar uma doença em todo mundo aí. Mas a indicação com certeza vai ser mais e é necessário que seja feito o mais rápido possível. E também falar sobre a limpeza dos entulhos da rua. Tem que fazer também muito rápido, começou as chuvas. E com esse acúmulo de entulho e os bolos sujos, vai proliferar um mosquito da dengue. É outra questão de saúde pública também. Então isso tem que ser feito no final de ano. Apesar da situação estar difícil, o município está situação bem precária na questão das finanças. Mas essa é uma ação que a prefeita tem que fazer para o bem do nosso povo e da população. É por isso que nós estamos aqui, para brigar, para defender, para apoiar na hora que for preciso. Então, isso aí eu acho que ela tem que dar um jeito até o final do ano, mais rápido, esse final de mês, fazer uma limpeza desses entulhos. E também falar do leilão. Tomara que esse leilão amanhã saia do papel frenético que a prefeita tenha isto. Para dar uma controlada também na situação da internet, o equipamento precisa ser vendido, mas tem que aplicar esse dinheiro, como o João já disse. Pode ser aplicado uma parte nesse filtro. Isso vai depender de nós aqui da Câmara, né? Vai direcionar esse dinheiro. Pode ser feito isso sim. Vamos pensar nisso. Que dá para ser feito. Isso aí dá e tem que ser feito. E falar também do problema muito polêmico que está a aprovação do código. Isso aí é uma coisa que vai ter que ser feito. Já devia ter feito antes, mas eu estava ouvindo hoje, a reunião estava todo tarde com o que a gente teve que sair, a gente trabalha, deu meu horário. Mas deu para entender mais ou menos, parece que vai ter uma mudança. Até falei na hora que eu saí. Isso, falei para o presidente, vai ter que ser feito. Hoje, amanhã, hoje vai ter que ser feito, se não vai nos códigos tributários. Que realmente está muito defasado. Só que não deveria ter feito, fazer. A minha ideia é a seguinte. Anota um pouquinho esse ano. Deixa a população assimilar o que é. O que vai ser feito, o que vai ser bom para o município isso daí. Para a população não vem. Mas para o município muito bom. Aí no ano que vem a gente pode rever de novo, não sei se pode fazer isso, para não dar aquele impacto muito alto. Porque tem terreno aí que está pagando o ITBI sobre 1.800, 800 e pouco, um terreno. Então o município não arrecada, isso é verdade, isso tem que ser revisto. Mas vamos fazer aos poucos, essa é a minha sugestão, que eu ia dar ali, não deu tempo. Mas vamos ver o que vai ser. Da forma que está, o impacto muito violento, é difícil para a população. Nós vamos sofrer a Câmara que leva a pau. Porque é nós que aprovamos aqui. Se nós não aprovar, só que se nós não aprovar e a justiça der favorável, aí o chicote vai ser maior na população. Então, não é uma faca de dois gumes, é uma faca de três gumes. Nós aprovamos, nós leva pau. Nós não aprovamos, que estraga o município, o Tribunal de Contas notifica, a justiça manda cobrar, e aí vai ser mais caro. Que tem que ser revisto. Então, é uma coisa de se pensar bem, vamos discutir. Muito bem, presidente, isso daí. Vai ter que ser feito um dia, isso não tem como. A população um dia vai ter que ser revisto esse código. E nós, infelizmente, nós estamos aqui para fazer isso, fomos eleitos para isso, mas vamos fazer da melhor forma possível para a população. Esse é o meu pensamento e vou lutar para que seja feito dessa forma. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima sessão.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Em primeiro lugar, agradecer a Deus por dar mais essa oportunidade para nós estar aqui presente, discutindo as ideias. Em nome do presidente, agradeço a todos os companheiros. Em nome de Deus, agradeço a todos que estão presentes. Quero começar a falar sobre o leilão. Tomara que Deus ilumine amanhã, que dê tudo certo. Que faça o leilão, que venda essas coisas. É sobre, igual o João falou, e o Creito falou, com 48 horas o dinheiro vai estar na conta do leilão. Então, por que é tão importante comprar a peça lá da caixa d'água? Dá para apanhar os 50% e comprar. Essa é uma coisa certa, que aí é coisa rápida, porque... Quem rematar o leilão vai ter que pagar com 48 horas, é louco, então vai ter o dinheiro. Então é fácil de nós juntar nós tudo e resolver esse problema. E também quero dizer que também sobre o código de postura, que é um trem complicado, né? Que a gente, na minha opinião, ali não está botando só o aumento do Mas está votando completo, vota ele, tudo que tem ali dentro fica disponível a mudança de cobrança. Então, quer dizer, é um trem que para a população vai ficar pesado. Então, é difícil, a paulada vai ser de lascar, porque a população, ela não está nem aí, ela não quer aumento das coisas. Que hoje em dia, eles já pagam imposto demais. Tudo é imposto, tudo é imposto. Trabalha aí 6 meses pagando imposto e vai sobrar 6, ou até mais, né? Então, ele não está de acordo com esse aumento agora, né? Então, fica difícil. Igual eles falaram, tem que votar. Vai ser votado. Aí vai ficar a posição de cada um, né? Cada vereador tem suas ideias, seu voto. Então, a gente está aí para votar e vamos votar. E também quero dizer sobre a saúde ali. Hoje eu fui ali pegar minha receita do meu remédio controlado. Aí a doutora deu a receita desse mês e já passou a receita de dezembro. Porque dezembro não vai funcionar nada. É só urgência. Nem receita, ela falou para mim que vai ser feito. Vai ser dado agora em novembro, dando as receitas, já não vai funcionar. Acho que vai ficar 2 ou 3 ali só de plantão, não vai funcionar. Né? Não sei como é que eles vão fazer sobre esse assunto ali, né? Que não sei como é que vai parar a saúde, né? E do mais, meu, muito obrigado.
Vereador Jorge.
Sim, Pedro.
Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero aqui deixar meu boa noite a todos aqui presentes, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a bancada de vereadores. E dizer realmente da dificuldade que a gente está atravessando. Nossa Santelena, nosso município, nosso país e nosso estado. Hoje, tudo entrou em dificuldade. Tudo que você veio falar, crise, mais crise, ninguém fala que está tudo bem, que está tudo certo. Hoje, você vai numa pessoa, na casa dela, você vê a dificuldade que ela está passando. Enfim, tudo que você anda está com dificuldade para poder trabalhar, para poder fazer um trabalho digno de cada cidadão. E também eu tive, também ali hoje na saúde, onde eu vi mais de 100 pessoas ali também para consultar, e conversando com o secretário, ele falando da dificuldade do repasse que está sendo hoje para a saúde. Hoje o Marquinhos colocou tudo as dificuldades que está passando a nossa Santa Helena. Essa reunião hoje foi de uma grande importância, por isso o vereador João Cobor, a permanência de todos os vereadores aqui, eu quero reforçar isso aí mais uma vez, para que possa realmente participar de tudo isso aí. O Luiz colocou a posição dele, ele tinha que sair também. Mas realmente é uma dificuldade que nós estamos atravessando. Hoje, com a situação que está, está difícil realmente para poder tocar o município. Não tem dinheiro. Eu falo porque estou lá dentro, estou vendo, todo vereador aqui sabe que não tem dinheiro. Santa Helena não arrecada, não tem arrecadação. Santa Helena hoje trabalha com a folha da Receita Estadual. Não tem como. É muito difícil. E quando fala em arrumar algum setor para que possa juntar algum dinheiro, até para que possa ajudar a nossa saúde. A minha preocupação maior no Santa Helena é realmente a saúde. É a minha prioridade, é o que eu sempre cobro aqui, sempre cobrado. Porque hoje, se precisar, não tem dinheiro para poder atender. O vereador Robertinho cobrou, tem razão. Também não estou aqui para passar a mão na cabeça do secretário e nem do prefeito. Mas eu estou acompanhando, que realmente não tem como fazer mais do que está sendo feito. Mas é claro que a gente vai ficar olhando, vai ficar acompanhando, para que possa atender dentro daquilo que é possível, até melhor. E a gente está aí nessa expectativa do ônibus que está para chegar para essa colônia, onde vai amenizar muitas coisas, onde vai poder atender mais a saúde, essa ordem comunitária, que, o leilão, que vai ser vendido, se Deus quiser, vai dar certo, pegar uma parte desse dinheiro, aplicar na saúde, pode fazer aquilo que o vereador João colocou aqui, uma grande ideia dele, para que possa comprar e tirar uma 50% do valor do filtro, possa destinar essa parte desse dinheiro, dessa horta do leilão, porque realmente se acontecer, se der um BO naquele filtro ali, Santa Helena vai ficar sem água. Então eu acho que tem que planejar tudo isso. É, quando o vereador vem aqui e coloca a palavra com coisa que é boas, a gente tem que também parabenizar por essas ideias. E é assim que trabalha. O vereador vem e coloca a sua ideia para que a gente possa analisar o que ele colocou aqui e a gente já vai começar a analisar. Então, é realmente uma coisa muito boa para não acontecer de faltar água para a população de Nova Santa Helena. E mais uma vez também, dizer também sobre os pódios, que eu sempre tenho cobrado isso aí. Hoje eu também tomei cobrar o Marquinhos de novo, para que a gente possa arrumar o jeito de investir também um pouco nos pódios. Está difícil, não tem. É o que ele fala, não tem, não tem jeito. Esse ano vai ser um ano que vai ter que segurar moedas para que possa fechar o ano sem problema. Porque se fizer mais gasto, não vai dar conta de fechar. E pelo que ele colocou para a gente aqui hoje, que eu fico animado, eu acho que é 100% certeza que a folha vai fechar. E a partir do ano que vem começar, né, do modo diferente, para que Santa Helena não caia em dificuldade, para que nós possa ir tocar esse esporte, que é um sonho, não só meu, mas só de todos nós. Eu já vi aqui que todos os vereadores também têm vontade que esse esporte também anda, até para que tire essas crianças um pouco da rua. A gente está vendo aí a situação de Santa Helena hoje. O policial já está tendo algumas dificuldades, porque realmente já tem bastante jovens, não só jovens, mas já está tendo bastante. Realmente aí, praticando atos errados, né, que é envolvendo com alguma coisa pesada, e a gente tem que realmente aí para ter recurso para que possa fazer e melhorar esse lado aí. E no mais aqui, eu quero agradecer a todos vocês que vêm aqui. E dizer também mais uma vez que ainda esse ano eu estou aí com um projeto para Cuiabá. Eu preciso ir lá. Mais uma vez eu recebi a ligação do deputado Pedro Sapete, onde ele colocou para que eu vá lá para a gente poder levar o vídeo para que eu possa assinar na minha frente o vídeo da Universidade do Estado. Eu estou muito ansioso para que eu possa ir lá. Até depois quero conversar com o presidente, ver se tem algum jeito de arrumar uma diária para que eu possa ir. E fui de lá a fim de realmente ajudar o nosso município e ajudar o próprio atleta. No mais, uma muito obrigado e fica todos com Deus.
Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos e a todas. Agradecer a cada um dos senhores, pessoal do terceiro ano que está aqui presente, o Gão, o Cícero também, batalhador sempre aí na editar, né, agricultura, tem ajudado muito o município. Cumprimento o presidente, no qual cumprimento todos os vereadores, secretária, e agradeço a Deus por mais um dia de nós estarmos aqui presentes e levarmos as indicações, levar os projetos aqui, um trabalho legislativo. Mas eu, de antemão, queria primeiramente falar da foi comentado alguns assuntos, da lavoura comunitária, até o vereador Valdir citou. E essa lavoura, na verdade, quando eu conversei com o Nadai, quando o Peixinho estava lá, para deixar o Peixinho lá, até que se tomasse uma decisão, né, Jorge, do que ele fosse fazer na lavoura comunitária, que ele vinha zelando, vinha limpando, e depois se tomava uma decisão. Mas daí ele falou que não, que tinha que sair, deu 30 dias, sair para que ia entrar outro pessoal, que tinha, que já estava certo, ia colocando os pessoal. E no fim, acho que foi uma família que entrou lá dentro e ficou lá. E na verdade, ele não está sendo zelado aquele trem, aquela lavoura, sendo aqueles tanques de peixe, tinha um tanque de peixe último de cá, que tem 6 tanques, também tinha uns peixes, hoje não sei se tem mais alguma coisa. Então, é, assim, tem coisas às vezes que deixa parado, quieto, cuidando lá, até que se toma uma decisão, que se toma uma iniciativa e que vai se zelando daquilo, daquela situação. Então, tem, é muito difícil às vezes, e a gente faz alguma projeção e coisa, mas é, infelizmente é, as coisas não às vezes não vai, não se ajeita como deveriam ser. Ah, e de vender a lavoura, no caso amanhã também é o dia dessas coisas, também ela entra também. Se alguém comprasse, também concordo com o vereador João, também foi bem colocado. É, já que esse filtro também ali, se tem como condição de se comprar, daria para se, sim, de alguma coisa, não só da lavoura, que vendesse algum veículo, coisa, daria para se fazer, que é um troço assim, muito importante, assim, além da importância que tem, um troço preocupante também, que vai se dar algum problema no filtro, esse troço ali. Então, eu acho que isso tem que resolver quando se fala de saúde da população. Então, teria que rever isso aí, esperar esse leilão, ver o que vai acontecer, de repente dar certo alguma coisa, que se possa se fazer alguma coisa das coisas que tem a ser prioridade. Então, esse filtro é importante. Do Código Tributário também, eu vejo assim que o vereador Robertinho falou que vai se cobrar tudo, todas as coisas. Não é, o Código Tributário, ele entra IPTU, lixo, e o TBI também, que ele vem dos terrenos, por exemplo, terrenos, a pessoa vai vender um terreno, vender uma casa que vale 150 mil reais, no valor venal dela, hoje ia dar o quê de coisa? Simplesmente vai receber uns 500, de 600, 400, 500, 600 reais de IPTU. Quer dizer, o que dá? Quem vai pagar é quem compra. Então, nós temos que avaliar, acho, nós vereadores, 16 anos já de emancipação política na Nova Santa Helena, esse código tributário, sempre vinha se falando nele que tinha que tomar iniciativa, tinha que tomar mudanças, tinha que se fazer. Então, tem que ser, eu acho que tem que ser feito. Você pode ver, se nós não fazer, tomar atitudes, às vezes vem um problema judicial que vai punir a prefeitura vai passar a vir a cobrar da Câmara, porque nós que somos os responsáveis realmente por essa situação. E aqui que nós votamos, não é deixar de votar, ou contrário. Então, teria, claro, se vê, também concordo, se vê, se tiver que fazer tiver uma coisa de se baixar um pouquinho esse ano, ano que vem, entendeu, de não machucar-se muito a população, de sentar e rever a situação, mas acho que nós temos que se encarar e votar esse código tributário. Tem que sentar, analisar o que é melhor, claro, não pode ter aquela pressa, né, presidente? Nós sentar, todos os vereadores, mas na hora de sentar para nós decidir, tomar decisão, de ficar todo mundo nessa sessão, na reunião, para tomar decisão, que é um troço importante. Eu vejo assim que não é uma conversa entre vereadores, não. O Código Tributário é um assunto que gera muito polêmica, é muito importante para o município, então nós temos que ter responsabilidade na hora que nós se reunir para fazer isso aqui. Então nós temos que ver sempre e que nós vamos ter que tomar atitude, sim. Eu tenho medo por causa de, às vezes, porque se eu votar contra, votar favorável, eu vou perder meus votos. Que nós temos que ter dignidade, caráter, de chegar e explicar para cada eleitor a realidade, o porquê é que está se fazendo isso. Mas, claro, que eu digo assim, o que se pode se fazer em cima do Código Tributário, e nós possamos dividir para ele a metade desse ano, metade do ano que vem, até concordo, ver como que se tem, porque se poderia fazer isso aí, eu acho que nós temos que ter atitude, sim. Eu jamais cheguei assim, não, estou defendendo, não. estou vendo um negócio que também fui vice ano passado, até na política passada, e eu vejo a importância disso que tem. E tem coisas que você não pode fazer. Então, para que às vezes as pessoas que não falam para o seu terceiro ano, CIS, valor venal de uma casa ou de um terreno, ele agora põe para a casa do Cícero lá. Eu não sei quanto está avaliado no valor venal dela, Cícero, mas a gente teria lá uns 5 mil reais. Você vende a sua casa por 5 mil reais? Então, está mais ou menos assim. Terreno, quem tem as casinhas. Então, é a minha casa lá, terreno ali, está avaliada em 15 mil reais. Quer dizer, valor venal. Quer dizer, você vai pagar ITBI para aquilo lá. Então, quer dizer, então, nós temos que cair na realidade. Na realidade, e assim por diante. Então, é o que basta as pessoas entender. Fazer uma reunião, as pessoas entender realmente para ver que as coisas... Até, eu acho ainda, vereadores, que quando se... Claro, quando a gente votasse meio que não ficasse ruim para ninguém, começa a ter valor os terrenos de Nova Santa Helena. Começa a ter procura de terreno para se comprar. Hoje, os terrenos de Nova Santa Helena não têm valor. As pessoas, quer comprar um terreno, quer comprar em troco de rolo, essas coisas. Começa as coisas a ter valor, tem que começar. Nós temos que fazer que isso aconteça. Então, realmente, as coisas aqui na Santa Helena, então, pouco valor tem as coisas por causa do realmente, eu acho disso eu mesmo. É o valor venal, as pessoas não entendem direito, o valor venal tem nada a ver com uma coisa ou com outra. Mas o código tributário, ele é bem claro, é para nós acertar essas regras das coisas. Então, para as coisas estar certinha como deve ser. Mas... eu quero agradecer a cada um dos senhores que vieram aqui, pessoal do terceiro ano também, e venham sempre na Casa de Leis, e espero que amanhã seja leilão, que Deus abençoe, que dê tudo certo, né? E peço aos vereadores também que nós podemos até se reunir, de repente, com a prefeita, com o Marcos novamente, e nós sentar assim para nós decidir esse código tributário mais uma vez, se precisar fazer mais uma reunião, né, presidente? Para nós chegar num termo, num bom senso, todo mundo. Eu acho que é importante, que isso aí não adianta a gente ficar com aquele ressentimento de porque eu não vou votar, porque senão vou ser cobrado. Nós temos que cair na realidade. Nós é que faz as leis aqui, nós somos responsáveis por isso aqui. Nós entramos aqui dentro para isso, para nós ter personalidade de fazer as leis, de votar as leis e coisa. Então, nós temos que sempre, então, acho que sentar e ver o lado melhor, mas nós temos que ter decisões, sim. Nós não podemos ficar coisa com medo disso aqui, daquilo. Que daí, por que nós entramos aqui dentro para fazer as coisas? Então, eu sempre falo assim, às vezes algum vereador fala, não voto isso aqui porque eu não voto isso aqui porque vai ser, você prejudicado. Eu faço a pergunta para o vereador, se o vereador fosse um gestor, o prefeito da cidade, aí ia sentir na pele o quanto que ele ia ter que precisar dessa situação. Então, nós temos que resolver a situação de uma maneira mais que fique bom para todo mundo. Boa noite a todos.
Gostaria também de deixar meu boa noite, agradecer a presença do Cícero, dos alunos do terceiro ano, do Bug, Tiara, esposa do Jorge, todos vocês que fazem presente aqui nesta noite. Dizer que é uma grande honra tê-los aqui conosco, acompanhando esta sessão. E eu gosto sempre de falar, de colocar este exemplo, esta realidade aqui na Câmara, onde que independente da votação que cada vereador teve, aqui em cima todos têm o mesmo poder, cada um tendo uma opinião diferente um do outro, que é o direito, e uma coisa que sempre prevaleceu para mim foi o respeito. Mesmo que a ideia do vereador A ou vereador B não seja a mesma que a minha, mas eu jamais vou brigar, vou discutir com ele. Porque ninguém é igual, ninguém é perfeito, nem Jesus Cristo foi perfeito. E eu acredito que foi justamente por causa dessas ideias, desses pensamentos diferentes, que conquistaram seus eleitores. Seus eleitores confiam, depositaram a confiança em cada um, e eu acredito que, conforme vocês ponharam em palanque, ponharam em visitas para o povo, eu acredito que vocês estejam cumprindo. sobre, foi citado, foi até comentado na tribuna o meu nome, a respeito desta questão da reforma tributária, uma questão muito polêmica, muito séria, onde estamos vivendo um momento difícil, não está fácil para ninguém. Estamos vivendo uma situação que nós nunca tínhamos visto. Uma crise política no nosso país. Muitos dizem uma crise financeira também. Mas essa crise financeira é só uma fachada. Estamos vivendo, estamos passando por tudo isso por causa da política. Por causa de políticos desonestos que se elegem falando mentira para o povo. E depois que ganham, metem a mão no dinheiro público. E quem sofre com isso? Todos nós. Todos nós sofremos. Ah, mas Santa Helena hoje não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Isso é o reflexo. Uma boa parte disso que nós estamos vivendo é o reflexo do nosso país. Só que ao mesmo tempo eu fico sem entender também. Poxa, Mato Grosso, um dos estados mais ricos do Brasil, está passando por tantas dificuldades. Eu fico me perguntando, vereadores, aonde vai parar o dinheiro do nosso estado? Todos aqui sabemos que Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país. Sabemos que Mato Grosso é rico na questão até de diamantes, exportação de diamante. A produção do Mato Grosso é enorme. E ainda o Mato Grosso está em dívida. Tem que dar risada para não chorar. Uma situação muito difícil. E a conta sempre estoura no bolso de quem? Do contribuinte, da população, dos menos favorecidos, da classe baixa. A conta estoura para nós pagarmos. E a gente sente na pele, sente na pele. Há 6 meses atrás, a gente comprava um botijão de gás aí por em torno de R$ 75,00. Hoje, está passando de 100. Um litro de combustível, pagávamos R$ 3,60. Hoje, R$ 4,20. Uma situação muito difícil. Uma posição muito complicada. E hoje, na reunião de manhã, deixei o meu ponto de vista, mas deixei claro também que cada um tem sua opinião. Esse é o direito de cada vereador. Onde eu vejo que nós já aprovamos questão da iluminação pública, questão da água, e eu vejo que não é o momento de aprovarmos o aumento de outros tributos. Essa foi minha opinião. Mas muitas pessoas podem dizer, Edivan, poxa, teu grupo, cara, você tem que dar sustentabilidade, você tem que ajudar. Eu tenho sim. Mas eu tenho que pensar no povo que está lá fora também. Tenho que pensar neles também. Porque eu sei, para quem ganha um salário razoável, paga tranquilo. Mas é aquele pai de família que é diarista. Ah, mas o IPTU é uma vez por ano. Mas tem que pagar, né? Chega no dia, você tem que pagar. Ou você paga, ou teu nome vai para a dívida ativa, você vai parar no Serasa. E é dessa forma que funciona. Mas, em momento, o meu papel aqui na Câmara é só de dar transparências nas votações, nos trabalhos. Em caso de só voto, em caso de empate. E é um projeto que fica na mão e na consciência de todos os vereadores. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto legislativo número 7 de 2017.
Projeto de Lei Legislativo número 7 de 2017. Súmula. Concede isenção do imposto predial e territorial urbano IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças consideradas graves, elencadas nesta lei ou que tenham dependentes nesta condição e da outras providências. Artigo 1º, no parágrafo único. Para fins da isenção do que trata o caput, entende-se por doença grave as seguintes patologias: neoplastia maligna, câncer, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, doença de Parkinson, deficiência física em grau avançado, nefropatia grave, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, hepatite grave.
Coloco o projeto...
Vereador Cleiton José Zanata.
Sim. Perdão, secretário. Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Cleito.
Sim, presidente. Favorável.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Presidente, ainda meu voto. Acho que o vereador Cleito está de parabéns, vereador. De indicação, a gente sabe que tem bastante pessoas no nosso município hoje que tem algum problema de doença ou deficiência. Então, favorável.
Vereador João.
Sou favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Vereador Roberto.
É, pois é, né? Antes de eu dar meu voto, eu vou falar umas palavras aqui. Está aí para votar o código para subir o IPTU e o vereador fez a indicação. Excelente. Indicação muito excelente. Só que tem que ficar de olho, porque pode ser que tem alguém na família e não tem o bens. E aquela pessoa passa os bens para aquela pessoa. Então tem que ficar muito de olho, porque tem bastante gente que gosta de fazer isso. Mas a indicação é boa, né? Vai favorecer esse pessoal. Então meu voto é favorável.
Vereador Jorge.
Presidente, antes de dar meu voto, gostaria de fazer uma pergunta para o vereador Cleito. Antes de mais nada, eu quero parabenizar pelo projeto, mas eu estou com uma dúvida aqui. É a questão do câncer, quando fala de câncer. São dois tipos de câncer, presidente, vereador. Esse projeto beneficia os dois?
É o câncer avançado.
Ah, tá. Significa, então, maligno.
Isso, positivo.
Então, beleza. Sou favorável.
Neoplasia maligna.
É.
Vereador Raul.
Também, presidente, antes de dar meu voto também, quero parabenizar o vereador Clito por esse brilhante projeto, que vem de encontro. Acho que nós temos que pensar com as pessoas realmente que são beneficentes, as pessoas que têm problemas de saúde, E nós temos que olhar muito para essas pessoas mesmo. E quanto ao vereador Robertinho, acho que dos vereadores, de ter problema às vezes para as pessoas passarem no nome um terreno, um bem, em nome da pessoa que vai ter o problema. E você pode ter certeza, eu acho que lá no setor de tributos, na prefeitura, a pessoa vai ficar atenta lá, com certeza. É o Wellington. Então isso aí não tem como a pessoa se aproveitar da situação desse tipo de coisa. Então eu não vejo o porquê. Claro que às vezes a pessoa fica meio desconfiada nessas coisas, mas não vai ter problema isso aí, que tem que ter as pessoas vão ficar atentas lá nas coisas. E meu voto é favorável, presidente.
O projeto de lei legislativo número 7 de 2017 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 52 de 2017.
Indicação 52 de 2017. Senhor presidente, excelentíssimo vereador Jorge da Cunha indica que o Poder Executivo Municipal adquira 3 resfriadores de leite e o que menciona e dá outras providências. Justificativa. Acompanhando as necessidades dos produtores de leite na zona rural do nosso município, onde a aquisição de resfriadores é indispensável para a conservação do leite, venho solicitar um resfriador nas comunidades Colidinha, Uru e Queno, respectivamente. Câmara Municipal, em 10 de novembro de 2017, Jorge da Cunha, vereador.
Coloco a indicação em discussão e votação. Antes de pedir o voto do vereador Jorge, eu quero lembrar aqui a todos os vereadores que, até onde eu observei, nunca tivemos um projeto de lei sancionado pelo presidente da Câmara. E o último projeto de lei aqui da Câmara aqui fomos nós que sancionamos. Questão da mudança da data do aniversário da cidade. A prefeita não sancionou e sancionamos aqui pela Câmara. Isso significa que essa Câmara aqui entrou para a história do município. Primeiro projeto sancionado pela Câmara de Vereadores. Vereador Jorge.
Presidente, visitando a comunidade do Kenny, onde eu fui cobrado não só a questão do resfriador, mas também cobrado em outras questões de PC, de caminhões, tratores, são várias cobranças. Mas conversando com o deputado Laiano Filho, e até o secretário secreto me colocou, que há possibilidade de um resfriador de leite, que eu possa arrumar esse resfriador de leite. Então, aproveitando a conversa também da Colidinha, né, até o meu primo tempo, né, me comprou lá para a comunidade, também lá na comunidade rural também me comprou. E a gente, e aproveitando essa ocasião, eu aproveitando realmente, diz que há uma possibilidade de encaminhar esse resfriador, com a liberdade de fazer essa indicação, e gostaria de pedir o voto do ponto vereador aqui. O meu voto é favorável, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Raul.
Também uma indicação boa também. Só perguntar ao vereador Jorge Lama, as pessoas estão, tem vaca ali, estão tirando leite, vereador? Lá no Queno? O pessoal está tirando leite, lá tem vaca leiteira, lá tem?
Sim, vereador, foi cobrado, né, até do nome do professor, que nesse exatamente saiu o nome dele da memória, que ele me cobrou e colocou que realmente só ele já tem 5 vacas lá produzindo leite. Fora os cidadãos vizinhos lá, que também pediu que colocasse lá, né? Então, sim, é isso aí.
Vou mais uma indicação boa, com certeza, e o pessoal de lá, com certeza, vai se quitar comprando umas vacas, né? E até porque o resfriador é um troço que demora, né, vereador? Demora para vir, e daí já vai, como com certeza que vem de encontro com eles, né? Vai ajudar muito ele e as comunidades também ali, uma indicação boa, são favoráveis.
Vereador Roberto.
Queria fazer uma pergunta para o vereador Jorge. Se ele sabe falar ou explicar onde foi aquele que nós tínhamos ali, refrigerador de leite que tinha ali.
O vereador, você está falando de qual refrigerador?
Que tinha ali.
Foi.
Eu quero só para dar a resposta, né? Infelizmente, eu não sei o que responder.
Robertinho, esse outro respirador foi mandado lá para o Crodo, ali na colidinha, no qual está servindo o Crodo e o Pila, e mais acho que o seu Gonçalo e o Joaquim. Um grupo de quatro.
Obrigado. Meu voto é favorável.
Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador João.
Presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de fazer uma cobrança a respeito. A gente tem hoje o veterinário concursado pelo município, nós temos o inseminador, e de janeiro para cá, esses dois funcionários da prefeitura não desenvolveram nenhum trabalho. Eu deixo uma cobrança aqui, um alerta, mas sou favorável, vereador Jorge.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Maurício.
Presidente, é que o Jorge puxou o assunto aí do resfriador. A gente tem um produtor lá na Uru, perto do Pinheiro, ele está levando leite 4 quilômetros, que ele vem ali até no Denis. Então, toda semana ele passa lá em casa procurando, que ele está esperando um resfriador, que é o filho do João Cedo, né? Hoje ele passou lá em casa de novo. Então, esse dia eu estava conversando aí com a Tereza, o Elton, a tudo, né, Cuiabá está em processo de solicitação, no qual é para ter um pouco de paciência, mas vai vir aquele resfriador que nós pedimos lá para o Dimar, que esse dia o Dimar passou ali, cumpriu de novo, então eu falei para o menino ter um pouco de paciência. Jorge, meu voto, presidente, meu voto é sim.
Obrigado, vereador.
A indicação número 52 de 2017 foi aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura. Indicação número 53.
Indicação 53 de 2017. Excelentíssimos vereadores Cleiton José Zanata e Valdir Braz de Moraes indicam que o Poder Executivo Municipal compre um filtro de água para o DAE e da outras providências. Justificativa. Verificando as condições do filtro de água no DAE e identificando que existe apenas um filtro e que está em uso há 18 anos ininterruptos, tornando uma necessidade de extrema urgência sua aquisição, evitando que ocorra corte no abastecimento de água neste município e proporcionando uma água saudável e potável de qualidade. Sem mais, Câmara Municipal de Nova Santa Helena, em 6 de novembro de 2017, Cleiton José Zanata, vereador, Valdir Braz de Moraes, vereador.
Seu voto, vereador Valdir.
Presidente, eu vou dar meu voto. Isso é uma extrema necessidade para o município de Nova Santa Helena, esse filtro, né? No final de semana mesmo aconteceu um caso lá em cima, lá, onde uma parte lá que estava soldada rompeu. Aí, como não tinha ninguém aqui na cidade, procurei o prefeito, procurei o Marquinhos, ninguém estava, né? Aí fui um soldador, um Sérgio. Aí ele veio e arrumou. Porque a água passava tão suja que não dava nem para soltar o abastecimento. E aí, mas parou a estação 3 horas, foram 3 horas, corri atrás e ele veio e soldou. Ficou mais ou menos, não está de qualidade, mas ficou mais ou menos essa água. Mas esse filtro é uma das prioridades de Nova Santa Helena, que precisa urgente desse filtro. Eu vou favorável.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador João.
100% favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
A indicação de número 53 de 2017 foi aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar e não haver ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado pela presença. Até a próxima sessão.